Amém? Glória a Deus. Irmãos, é com muito eu esperei esse momento, hein? 7 anos esperando esse momento, ainda tem escolha. Irmãos, é com muito temor ao Senhor e tremor físico que eu estou aqui hoje para trazer a palavra para vocês, usado como instrumento do Senhor. E que Ele possa falar comigo, para que eu dê o máximo do Senhor para vocês aí embaixo. Amém? Abre a Bíblia de vocês, por favor. Filipenses 3. Filipenses 3. Amém? Glória a Deus. Filipenses 3, 12. Nós vamos ler até o 21. Filipenses 3, 12 diz assim. Peço para a mídia que vai acompanhando, porque senão a gente perde o foco, tá? Por favor. Obrigado. Filipenses 12 até o 21 diz: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Sejam como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Irmãos, a palavra que vai ser ministrada hoje, que foi escrita pelo nosso apóstolo, fala sobre peregrinos e forasteiros, ou moradores. Mas antes de a gente começar a pregação, eu quero somente contextualizar, por favor, falar sobre Filipenses. Irmãos, Filipos era uma cidade na Grécia, na antiga Grécia, e hoje se encontra na Turquia. E, dando deste modo, o apóstolo Paulo, ele estava preso, né, normalmente. Em todos os lugares que o apóstolo Paulo ele passou, ele estava preso, ele ficou preso, né? Isso não é de traste, irmãos, porque aqueles que são salvos em Cristo Jesus, eles vão sofrer todo tipo de perseguição. Então, o apóstolo Paulo, ele diz ali na carta sobre ser imitadores de Cristo, né? Forasteiros, né? Ele fala sobre também nós sermos peregrinos e também sermos moradores. E o apóstolo Paulo, essa carta dele, ele foi escrito na prisão pelo simples fato de que existia um Epafrodito naquele tempo em que foi levado, irmãos, esta carta. Ele foi visitar o Paulo, levando para Paulo uma finança, né, que eles tinham ganhado desse povo. Por quê? Porque para aquele povo da Grécia naquele tempo, eles adoravam outros deuses, como vocês já sabem, que são muitos, né? Então, se vocês quiserem pesquisar depois, os deuses da Grécia, vocês verão lá que, se for contar, praticamente passa e ultrapassa o número de moradores daquele tempo. Então, o apóstolo Paulo estava preso na prisão, e aquele povo entendeu que o apóstolo Paulo ele precisava, né, dar algum respaldo para aquele povo de tranquilidade, povo pelo qual já teriam aceitado a Jesus, né, como o único e suficiente salvador da sua vida. O que acontece é que esse irmão, um membro Epafrodito daquele tempo, ele foi visitar o Paulo, né, naquele tempo, em gratidão a Paulo, levou algo financeiro para Paulo, né? Uns dizem que são pratas e ouros, né? E outros dizem, né, que também não só foi só prata e ouro, ou também foram, né, frutas, verduras, enfim, cereais, que naquele tempo era muito, né? Eram ricos, né, nesse termo. Então, em gratidão a isso, o Paulo escreveu novamente. Se vocês forem olhar no versículo número 1, né, no capítulo número 1 de Filipenses, Paulo, ele faz uma oração para os filipenses. Por que que ele dá início, né, a falar sobre os filipenses? É justamente porque ele queria, né, agradecer aquele povo. E como ele estava preso, ele não teria outra forma a não ser agradecer por meio da oração. Amém? Bom, dito isso a vocês, a palavra que vai ser ministrada fala sobre peregrinos e forasteiros ou moradores. E foi resumida mais ou menos assim. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar um lugar. Nós sabemos, né, irmãos, a respeito desse versículo, né, que está em João 14, 2, né? Inclusive foram temas de músicas, né? Na casa do meu pai há muita morada, né? Todos já conhecem esta música. E ele diz também, Paulo escrevendo aos Efésios, diz: nossa pátria está nos céus, né? Hebreus 11, 16. Pedro, na sua epístola, escreve: somos peregrinos e forasteiros. 1 Pedro 1, 11. Irmãos, e a palavra diz também: porque os que têm suas moradas, algo plano e terreno, o apego e envolvimento das coisas deste mundo, esforço exagerado do lindo, belo, melhor, moderno, de qualidade, destinado ao espiritual, novidade, né? Todo mundo sabe que essa novidade, irmãos, que eu quero trazer para vocês, é a novidade que nós possamos entender, novidade da fralda, né? Muitos bebês, né? O mundo terreno, eles oferecem, irmãos, muitas novidades para nós. E aquele que é peregrino e forasteiro, vocês sabem o que são peregrino e forasteiro? Se eu perguntasse para vocês, né? Talvez muitos saberiam. Peregrinos e forasteiros são pessoas como nós, são cristãos como nós, que nós não vivemos por este mundo terreno. Nós vivemos procurando uma morada santa. Quem não quer viver na morada santa? Então, o texto traz e se baseia muito a respeito daquele que nós possamos imitar. E o texto também, irmãos, ele enfatiza a respeito daquilo que nós esquecemos ou pelo qual nós passamos por turbulências e nós fracassamos pelo simples capricho de achar que o nosso resultado é o que vai dar certo. Não é. Eu sinto muito dizer para vocês. Porque se você é salvo em Cristo Jesus, se você aceitou a Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, se você é peregrino da palavra de Deus, se você é um forasteiro, se você busca uma morada santa, irmãos, já não faz parte daquilo que é terreno na sua vida. Porque existe um mover dentro de você, existe um mover dentro de nós. Nós não somos movidos mais pela carne, nós somos movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. O corpo, ele é movido, nós estudamos sobre isso na maturidade que nós tivemos, corpo, alma e espírito, não é verdade? Muitas das vezes nós fazemos as coisas carnais, mas se você for reparar, todo tempo é a alma quem fala antes de dizer para você o que fazer para a sua carne. E nós falhamos sobre isso. Pode reparar. Se eu estou falando aqui para vocês agora, é porque a minha alma entendeu que eu tenho que falar sobre o poder do Espírito Santo. Mas eu estou sendo usado como instrumento de Deus, carne. O que eu quero dizer para vocês a respeito disso? Que aqueles que são imitadores em Cristo Jesus, aqueles que entendam o verdadeiro Evangelho, aqueles que buscam conquistar uma moradia eterna no Senhor Jesus, ele tem que ficar constantemente vivendo para o Evangelho de Deus, vivendo a palavra de Deus. Não é somente nós virmos aqui para a igreja, vejamos, não é somente nós virmos aqui para a igreja, não é somente eu estar aqui no púlpito falando para vocês, não é somente os irmãos vir aqui ministrar a palavra, né, dos teens, ministrar as palavras que são ditas aqui através do louvor, cantando louvores a vocês. Isso não é suficiente para o Senhor. Se o Senhor Jesus viesse hoje aqui e dissesse assim para nós, o que vocês têm feito para mim? O que vocês acham? A gente iria subir? Eu acho que, da minha parte, eu acho que eu não faço nem a metade daquilo que eu tenho para fazer para o Senhor Jesus. Da parte da Alvan, eu preciso mais. Todos nós precisamos dar mais. Todos nós precisamos de algo diferente para dar ao Senhor Jesus. E algo que eu enfatizo para vocês, está lá no versículo 17, diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Vejam só, quem é o seu exemplo? Quem está sendo o seu exemplo? Qual influência esse exemplo tem dado para você? Porque viver na prática, irmãos, da iniquidade, todos nós iremos totalmente ou vagarosamente se inclinar para querer viver na iniquidade. Não é verdade? É carnal. Mas aquele que peregrina, que prega o Evangelho, que exalta o nome do Senhor, daquele que procura multiplicar, daquele que é um forasteiro, que busca a palavra de Deus, que prega para aquelas pessoas lá fora, que não está interessado em moradia terrena, veja bem, eu não estou dizendo, irmãos, que tudo material em nossas vidas não é bom. Entenda uma coisa, as coisas materiais, elas são boas, elas fazem parte das nossas vidas, elas têm que fazer parte das nossas vidas, um carro bom, uma casa boa, uma roupa boa, tudo isso é lícito, é válido, ok, mas diante de tudo isso, se você coloca a decência da prioridade na sua vida, é em vão. A palavra de Deus diz sobre isso. E é mais em vão ainda quando você não traz essa sabedoria para aquele próximo que precisa. Aí é pior ainda, irmãos. Romanos 14, 1 diz: acolham aqueles que são fracos na fé. Pode produzir, por favor? Romanos 14, 1. Diz: aqueles que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Então nós somos obrigados a acolher aqueles que são fracos na fé. Aqueles que são forasteiros, aqueles que são peregrinos, que caminham, né, procurando a morada do Senhor, esses têm que acolher esses irmãos. No versículo 2 ele diz também, projeta no versículo 2 para mim, por favor, que eles são como legumes, irmãos, aceitam qualquer palavra. Mas nós, como filhos de Deus, diz assim, olha lá: um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. O que nós temos feito para essa geração? Será que nós somos fortes, fortalecidos? Efésios 6 conta sobre as armaduras. Será que nós estamos usando as armaduras de Efésios? Eu acho que muitas das vezes ainda falta para nós essa maturidade. Porque o mundo está cheio de pessoas procurando palavras boas. Mas quem é salvo em Cristo Jesus, como um cristão que somos nós, vencedores, saudáveis, nós não falamos qualquer palavra. Nós falamos do Evangelho de Cristo. É a palavra que salva. A palavra é a Bíblia. Vou trazer dois tópicos para vocês que talvez nós não entendemos, mas nós temos que buscar. Efésios 6 fala a respeito muito, né, da espada do Espírito, né, ou espada, que é a palavra de Deus, mas também fala do escudo da fé. Veja, irmãos, nós temos que levantar, nós temos que nos defender dos dardos inflamados que o mundo traz e pregar a palavra de Deus para esse mundo que precisa e necessita. O Senhor Jesus está falando a respeito disso, Paulo está pregando para aquelas pessoas isso. E nós temos feito o quê? Muitas das vezes nós temos parado. Às vezes nós queremos, eu não lembro com quem, mas eu estava essa semana frisando, eu falei assim, tem duas coisas que muita gente gosta, que é um celular e uma caminha boa. Não é? Isso as pessoas têm matado. Tem ceifado as pessoas, irmão, de todas as maneiras. O inimigo não precisa de entretenimento mais não, irmãos. De irmão cair duro, morrendo aqui, demoniado e tal, fazer tudo isso. Já tem isso aqui, ó. Celular. Aqui tem tudo. Aqui tem do prazer da carne ao comer da carne. Mas a pergunta que eu faço para vocês, o que nós temos, o que nós estamos fazendo para mudar tudo isso? O celular é bom, irmãos. Eu uso muito o celular. Muito mesmo. Não é pouco, não. Mas tem dias que eu falo assim, chega, não aguento mais o celular. Mas como eu trabalho, irmãos, de vendedor, eu uso o celular. É 24 horas. 24 horas não, é lá no meu trabalho. Às vezes, quando eu estou aqui na igreja, porque às vezes tem um pastor abençoado que manda um WhatsApp direto para mim. Né, Obreiro? Então, vejamos. Satanás, ele não precisa de entretenimento para te dar. Ele já te deu. Satanás, ele não precisa alcançar nenhum tipo de irmão para ele que vinha aqui, chegar demoniado, cair duro aqui, irmãos. Ele não precisa mais. Eu sinto muito a dizer a vocês. Porque ele já te deu. Mas em nome de Jesus Cristo, sede imitadores de Cristo, como diz a palavra de Deus. Siga o exemplo de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Siga pessoas, irmãos, que são verdadeiramente pessoas de Deus. Às vezes tem um irmão que está falando para você, mas você tem negado. Às vezes tem uma pessoa que está te trazendo uma palavra, irmãos, abençoada, e você tem recusado. Às vezes aquele pastor tem mandado aquele WhatsApp lá, irmãos, para vocês, e você tem recusado. Às vezes você nem olha, às vezes você não dá nem um amém, ou às vezes você não está nem aí, nem para o grupo da igreja. Mas a palavra que eu trago para vocês, que está num tópico positivo, que diz assim, para os que estão no caminho da sua morada celestial, a vida sempre tranquila, no ritmo normal, com fé, confiança e esperança, prazer em envolver com as coisas espirituais do reino. Busca sempre o melhor, justo e verdadeiro, agindo sempre com honestidade, transparência e fidelidade. Entretanto, os desafios com coragem, firmeza e determinação. Vejam, irmãos, esses tópicos positivos que o texto está trazendo para a gente, é um tópico que nós devemos sustentar nas nossas vidas, porque muitas das vezes nós queremos sustentar aquilo em que não nos pertence, aquilo que nós somos frágil, e nós caímos. Quantas das vezes vocês já disseram assim, eu vou em tal lugar no horário certo, mas você não consegue chegar? Quantas das vezes você já falou assim, hoje eu começo tal coisa, hoje eu começo o jejum, né, e não consegue? Ano que vem vai ser tudo diferente. Eu vou mudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Irmãos, misericórdia. Não é verdade? Já conheci pessoas que falaram para mim assim, ano que vem vai ser tudo diferente. Eu vou casar, eu vou comprar uma casa, eu vou ter um varão abençoado de Deus, eu vou ter um carro bom, uma casa boa. Eu falei, glória a Deus por tudo isso. Mas se você não buscar a Deus e entregar a sua vida para Ele, tudo é em vão. Nada será oportuno nisso aí. Porque às vezes você está num conforto, né, da tua casa, e muitas das vezes você não sente desconforto. Irmãos, misericórdia, deixa eu falar uma coisa para vocês. E a gente estava falando a respeito disso, se eu não me falhar, acho que com o irmão Breno. Eu, Dalvan, ou cristão salvo em Cristo Jesus, não pode se acomodar. Nós não podemos e não devemos se acomodar. O mundo está cheio de coisas, irmãos, para a gente, nós cristãos, salvos, para fazer, para pregar, para falar da palavra de Deus. Mas nós entramos por diversas vezes no comodismo, em que nós esquecemos que tudo isso é em vão. Quem é salvo em Cristo Jesus, irmão, ele tem desconforto. Ele sente o desconforto. Ele não pode ficar parado, sabe, esperando o irmão ali que está morrendo, né, desfalecer de uma vez. Você não pode ficar parado apenas esperando um irmão que está, às vezes, precisando de uma palavra, e você tem a palavra para oferecer para aquele irmão, tinha a oportunidade, mas não falar. O verdadeiro cristão, ele é perseguido aonde ele vai, irmãos. Se a gente for para a África lá, misericórdia, aqueles irmãos lá, os missionários. Nós cristãos aqui no Brasil, nós vivemos um comodismo tão grande, que nós queremos tudo virtual. A palavra de Deus virtual. É fácil, né, viver dessa maneira. Eu queria se nós estivéssemos lá naquela África, onde a religiosidade naquele lugar é gigante, onde aqueles irmãos são perseguidos, onde eles têm que ficar falando da palavra de Deus meio que escondidas, às vezes escondidas, no bom sentido, figurado da coisa. Onde a palavra ela é proibida, e muitos dos irmãos, eu tenho visto vários vídeos, os irmãos têm, vocês devem ter visto, irmãos pregando somente com um texto e um pedaço de tábua, um pedaço de tijolo, um pedaço de folha, escondido, deitado, irmãos. Isso é vergonhoso para nós. Nós não podemos viver dessa maneira. E o texto que eu trago para vocês a respeito disso diz assim, ó, todos, pois, somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, está no versículo 15, tá? Tenhamos um modo de pensar, e se alguma coisa de vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Nós precisamos dessa revelação. Nós precisamos trazer essa revelação para nossas vidas. Nós não podemos viver apenas para o mundo que está aqui dentro, que é fácil. Esse mundo que nós vivemos aqui dentro é fácil, irmãos. Nós temos que encarar, bater de frente. Não ter vergonha de falar da palavra de Deus. Não ter vergonha de falar que nós somos cristãos. Não ter vergonha que nós somos crentes. Não ter vergonha, irmãos, de levantar a Bíblia por onde passamos. Muita gente esconde isso aqui. Não podemos, irmão. Isso aqui é a palavra de Deus. Ela é viva. Ela é eficaz. Ela muda. Ela transforma. Ela regenera você. Ela revigora você. Ela perdoa você. Muitas das vezes nós temos falhado com isso, e isso nós temos que parar. Nós temos que rejeitar esse tipo de acusações que o inimigo tenta diante de nós, buscando as coisas terrenas, sendo moradores desse mundo. Quem é cristão não pode ser morador desse mundo. Quem é cristão peregrina buscando a casa celestial de Deus, a igreja santa, a igreja verdadeira de Deus, somos nós. Mas muitas das vezes nós falhamos, entregamos as práticas desse mundo, aos prazeres da carne. Isso nós temos que rejeitar, irmãos. Vida simples, tranquila, num ritmo normal, com fé, confiança e esperança. Nós somos esperançosos em Cristo, né? Porque nós sabemos que o Pai vem buscar. Mas a esperança de que uma nova morada para nós existe, ela precisa ser de dentro para fora. A confiança que nós temos que ter em Cristo, ela tem que florar de dentro para fora. Porque se você for querer trazer na sua mente a morada deste mundo, a esperança de Cristo vai em vão. Não adianta. Às vezes você absorve pouco de que muitas das vezes quem está aqui em cima está pregando, irmãos, ou está ministrando. Ou às vezes você chega atordoado ali, né, perturbado, conturbado com alguma coisa que está lá fora. Chegou aqui dentro, irmãos, tudo é para o Senhor. É olhar para o Senhor. É você entrar aqui, não com comodismo, é falar aqui: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para ouvir a palavra do Senhor. Eu peço que o Senhor renove as minhas forças, a minha mente, trabalhe no meu íntimo, no meu eu, nesse lugar. Eu não busco moradia aqui, Senhor, eu busco moradia celestial do Senhor. Isaías 43, 13 diz, projeta para mim, por favor, é um texto célebre: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu. Quem impedirá? É forte, né, irmãos? O profeta messiânico, Isaías, está falando: antes que houvesse dias, ele já estava lá. E não há quem impedirá ele de fazer algo na sua vida. O Senhor, irmão, ele trabalha na sua vida para que você carregue moradias celestiais. O Senhor trabalha nas nossas vidas, irmãos, para que nós possamos viver todo o tempo em constância na palavra dele. Nós, por diversas vezes, nós fugimos da palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes nós achamos que tudo é fácil. Irmãos, não é fácil. O evangelho não é fácil, esquece isso. O evangelho de Cristo não é fácil. Está cheio de igreja pregando que o evangelho é fácil. Não é. Se fosse fácil, nós não seríamos perseguidos. Se fosse fácil, nós não haveríamos comodismo para nós. Nós teríamos desconforto. E eu tenho desconforto por diversas vezes. Essa semana, irmãos, foi uma turbulência total na minha vida. Foi uma semana que eu falei assim: rapaz, essa semana eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Para me chegar lá em cima, lá, de acordo, né, com o script certinho. Oh, rapaz. Cada hora uma coisa. Você acha que o inimigo não sabe que eu estaria aqui em cima, sendo usado pelo Senhor? Sabe. Todo tempo ele vai saber. Mas o texto diz: a esperança é a perseverança que nós temos que viver. Se eu não fosse uma pessoa perseverante, talvez eu não estaria aqui. Tremendo, carnal, pela primeira vez. Mas eu sei que existe um poder transcendente que me aguarda no futuro, do Senhor Jesus, me usando como instrumento, como canal de bênçãos, para falar para vocês hoje e pregar a nova morada do Senhor nas nossas vidas, ser um peregrino do Senhor, ser um forasteiro, que é pregar o evangelho em casas, pregar o evangelho nas ruas, pregar o evangelho no trabalho, pregar o evangelho na esquina, pregar o evangelho dentro de casa, falar mais de Deus, falar menos do mundo, falar mais de Deus e falar menos das coisas mundanas. Irmãos, é todo tempo. Eu estava vindo no ônibus hoje orando. Por quê? Porque por diversas vezes o inimigo ele tenta te paralisar, te colocando medo. Mas quando nós buscamos o Senhor, nós largamos tudo de lado, nós rejeitamos tudo aquilo que o inimigo tenta sobre a sua vida, toda acusação, e vamos de encontro. A palavra do Senhor diz assim: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerá sobre ela. Não diz? O que significa isso? Que aqueles que buscam moradia eterna, aqueles que são peregrinos, aqueles que são forasteiros, aqueles que buscam a verdadeira palavra de o Senhor Jesus, somos nós que vamos daqui para lá. Não é o inferno que vai se levantar sobre a tua vida. Porque o Senhor diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá sobre ela. Então somos nós que vamos daqui para lá, somos nós que vamos enfrentar o mundo. E muitos dos cristãos, infelizmente, têm rejeitado encarar o mundo de frente, em buscar uma moradia nova, celestiais. Quando o Senhor diz: tudo posso naquele que nos fortalece, significa o quê, irmão? Que nós já somos fortalecidos em Cristo. E nós rejeitamos. Por que que nós rejeitamos, irmãos? Porque nós aceitamos tudo que o mundo oferece para nós. E quando nós aceitamos tudo que o mundo oferece para nós, nós começamos a se frustrar, a desanimar. Nós começamos a olhar para o próximo com olhares diferentes. Fulano é assim, Deltrano é assim. Por que que nós fazemos isso? Simples, irmãos. Porque a constância, que é a palavra de Deus, não tem surgido efeito nas nossas vidas. Porque nós não buscamos de acordo com aquilo que o Senhor tem já nos dado. A nossa vida está na Bíblia, irmãos. Está escrito de Gênesis a Apocalipse. É só você ler. Se você ler, você vai ver que a garantia celestial para aqueles que são filhos de Deus já é garantida diante da salvação. Mas, se nós somos filho do santo, nós temos que buscar a santidade todo o tempo. Eu não sou santo, eu sou filho dele. Vocês não são santos, vocês são filho dele. E a santidade tem que fazer parte da vida do cristão. E nós temos negado isso. A santidade, irmãos, ela, além de fazer parte da vida do cristão, nós temos que viver em santidade. Sabe o que é isso, irmãos? É você vigiar você mesmo. Quando você vê que está pisando um pé fora, opa, o Senhor não se agrada disso, não, vou voltar. É você olhar para o próximo e falar assim, ó, opa, aquele irmão é abençoado. Se ele falhou hoje, amanhã eu vou estar orando por ele, ou agora mesmo eu vou orar por ele, eu vou dar um abraço nele e cultivar ele novamente, para que ele busque a santidade, porque a morada dele está garantida lá. Mas a santidade, ele tem que buscar a constância. Coisa que o mundo terreno não te dá. O mundo terreno te dá uma moradia, sim, terrena. Quem disse para nós que as coisas seriam fáceis nesse mundo? Não lembro de Jesus falando isso, muito menos Deus falando sobre isso. Muitas das igrejas têm pregado muito falando sobre amor, é válido. Muitas igrejas têm pregado sobre a inclusão, eu desconheço. Porque quando a verdadeira palavra, ela é viva e eficaz no seu coração, você busca a conversão, não a inclusão. Não busque convencimento na inclusão deste mundo. Busca a conversão, que o mundo não pode te dar, mas Jesus sim. Nada é fácil. e aqueles que estão buscando ao Senhor Jesus por este tempo, que são novos na fé, eu tenho que falar uma verdade. Eu sinto muito. Não é fácil. Mas o Senhor Jesus, Deus, Ele é tão bom. O tempo todo Ele é tão bom. Tão bom. Que a tua graça, e Provérbios diz que a tua misericórdia nos renova cada manhã. Ele é tão bom, irmãos, que nós podemos cultuar o Senhor aqui, ó. Dessa maneira, nessa morada terrena. Ele é tão bom conosco, irmãos. Tão bom. Em que se você falhar hoje, ou pecar hoje, por acidente, cristão, entenda. Ele te perdoa. Porque aquele que é salvo, irmãos, aquele que é cristão, verdadeiro, que aceitou a Jesus, ele não vive de pecadinho nem pecadão. Ele pode falhar e pecar, mas por acidente. Porque se você continuar, irmãos, cristão, pecando, de que vale? E misericórdia, irmãos, não queremos provar da ira de Deus. João 3:36, projeta para mim, por favor. Olha lá, irmãos. Por isso, quem crê no Filho tem o quê? Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece o quê? É, irmãos. É muito fácil a gente vir falar aqui, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu seu único Filho unigênito, para aquele que crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Mas aquele que é salvo, aquele cristão que é salvo em Cristo Jesus, irmão, se ele não permanecer na palavra de Deus, não buscar a moradia celestial, a constância da palavra dele, eu sinto muito, irmãos, não queiramos provar da ira de Deus. E muitos crentes têm provado, muito cristão tem provado, vocês viram aquele político esse tempo atrás que falou de Deus e caiu duro? Eu fui pesquisar, eu achava que era mentira, irmãos. Eu vi na TV. Eu fui pesquisar, falei, mas será que é verdadeiro? E por coincidência eu tenho um colega meu que estava jogando para aquele lado lá, que quando na época eu jogava futebol. Eu perguntei para ele se era verdadeiro. E ele disse para mim assim, não somente verdadeiro, como aqui todo mundo viu o que aconteceu e agora está todo mundo adorando a Deus. Que nós cristãos salvos não queremos provar da ira de Deus. Sejamos filhos, buscai a santidade do Pai. Que nós sejamos peregrinos do Senhor, sede imitadores do Pai. O versículo 20 diz, Filipenses 3, versículo 20 diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O 21 enfatiza ainda mais, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É forte, né, irmãos? O Senhor, irmão, ele foi obediente até naquela cruz por nós. naquela cruz não estava o peso, irmão, daquele madeiro, não. Era o nosso peso que estava nas costas do nosso Senhor Jesus. Era o peso nosso que estava lá. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós não merecemos nada, irmãos. Nós não merecemos nada. Nada, nada, nada. Nós não éramos nem para estar aqui. Mas Deus é tão bom, que Ele enviou Seu Filho carnal para fazer todo o trajeto por nós. E nós temos a oportunidade de fazer o inverso desse trajeto de Jesus. E falhamos porque nós queremos buscar as coisas terrenas. Você queria um madeiro nas suas costas, irmãos? Não. Eu também não queria. Vocês queriam sofrer aquele flagelo? Sendo açoitado daquela maneira? Uma das costelas daquele irmão, uma das costelas de Jesus Cristo foi perfurada? Eu garanto que não. Vocês queriam ser perfurados naquela cruz? Para certificar que o nosso Senhor Salvador, naquele momento, estava vivo ou morto? Vocês queriam tomar daquele... O Senhor Jesus estava com sede? E deram uma espécie de um vinagre para o Senhor? E uma bucha? Vocês queriam? O Senhor é tão bom que perdoou até o ladrão que estava do lado dele. O Senhor é tão bom que muitas das vezes ele chorando, ele fez a oração pedindo ajuda ao Pai, sabendo que Ele era Deus. E nós? Nós não devemos olhar para as coisas terrenas, irmãos, entenda. Coisas terrenas, elas são boas para nossas vidas, até porque nós vamos conquistar sim. Claro, entenda o texto e o contexto. Você tem um bom carro, é bom. Você tem uma moto boa, é boa. Uma casa boa, é bom. Tudo isso é válido, é lícito. Mas se você faz o caminho inverso, coloca essas coisas na frente do Senhor Jesus, irmãos, tudo é em vão. Tudo é em vão. Lucas 10, na missão dos 70, todos aqui já sabem que iriam de dois em dois, não é verdade? Todos já sabem. Lucas 10, ele fala a respeito de que muitas das vezes, na missão dos 70, Jesus enviou dois em dois. Mas eu quero que vocês projetem para mim Lucas 2, 4, se não me falha a memória. Coloca para mim, por favor. Lucas 10, versículo 4. Lucas 10. Olha o que o Senhor diz na missão dos 70, quando Ele mandava, enviava como peregrino os irmãos dois em dois. Todos aqui já sabem, né, que por que Ele mandava dois em dois. Quando um precisava em cair, muitos já pregaram sobre isso e falam sobre isso, estava ali disposto para levantar o outro. Mas o que muitos não falam era isso ali: não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saudem ninguém pelo caminho. Projeta o restante para mim, por favor. Ao entrarem numa casa, digam primeiro A paz seja nesta casa, irmãos. E aí? Nós vamos continuar buscando as coisas terrenas? Olha que forte é o texto. Jesus manda nas missões de 70, dois em dois. Os irmãos saem. Mas antes dele sair, Jesus fala: não levem sacolas, não leve sandálias. O que, que ele está dizendo? Não leve os bens, esquece os bens, porque a partir de agora eu estou fazendo uma nova morada para vocês. Então, quando vocês chegarem na casa daquele irmão que vocês foram lá visitá-lo, eu vou dar uma nova morada para vocês. Mas antes de eu dar uma morada nova para vocês naquele lugar, quando você chegar lá, eles vão definir por vocês, falando que a paz esteja nessa casa. Logo os irmãos, aqueles que foram, que iriam receber, iriam saber que eles eram servos de Deus, que eles eram os discípulos de Cristo. É bom, né? Esquece as traças desse mundo, irmãos. Em nome de Jesus, embaraço que esse mundo oferece para nós não deve fazer parte dos cristãos verdadeiros. O embaraço que esse mundo oferece para a sua salvação, viver em constância, irmãos, não é deste mundo. Esse mundo não vos pertence. E se você ainda que está caminhando ou está iniciando, esse mundo não vos pertence. Essa moradia não é nossa. Essa moradia, ela é passageira. A nossa moradia está no céu. A nossa moradia está pronta, está sendo preparada, dias após dias em nossas vidas. Nós temos que buscar, abraçar, sentir o desconforto do poder do Senhor Jesus, sabe? Não ficar apenas sentado, vendo o vazio que o mundo está trazendo para muitas vidas sendo ceifadas lá fora. O propósito do Senhor Jesus não é esse. E Ele não quer que seus filhos sejam assim. Quando o Senhor diz lá em João: filhinhos, Ele está dando um agrado para nós, mas também Ele está atribuindo para nós o amor do Senhor Jesus diante de nossas vidas, para que nós possamos contribuir e multiplicar para os próximos, como forasteiros, andando para lá e para cá, procurando ajudar o próximo todo o tempo. E às vezes nós queremos viver só para nós, dentro de nós, olhar só para nós, olhar só para nossa casa. Não devemos viver dessa maneira. E o Senhor Jesus também não quer isso em nossas vidas. Paulo, quando ele foi preso, ele mal ligou na igreja de Filipenses. Ele não se importou com a prisão, porque já fazia parte da sua vida. Ele ser preso por onde passava, já estava acostumado, habituado. Existia um propósito de Deus para Paulo nas prisões, irmãos. A trajetória dele não era em vão. Quando ele sabia que ele iria ser preso, beleza, vou ser preso, mas eu vou pregar a si mesmo, mas eu vou falar do meu Senhor para eles. Eu vou ser preso, mas eu não vou andar mudando, com as coisas mundanas, não. Eu vou ser preso, mas eu não quero praticar o que o mundo oferece, não. Paulo pouco se importou, irmãos. E olha por onde Paulo já passou. E Paulo fez esse trajeto na igreja de Filipenses porque havia um homem, em Atos 16, versículo 9, se não me falha a memória, que havia um homem que estava orando. Atos 16, 9. Havia um homem que estava orando para que Paulo fizesse esse trajeto. Existe propósito, irmãos. Projeta para mim, por favor. Na noite, Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia estava de pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Existia um propósito de Deus para Paulo ir para aquele lugar. Nós não somos desse mundo, irmãos. Abrace Cristo, assim como Ele te abraçou. E viva o Evangelho. Peregrine pelo mundo, mas falando de Deus. Não se contamine com o mundo, sendo forasteiro, guiado por Deus. O restante Ele fará por você. O restante Ele fará por nós. O restante Ele fará pela sua igreja. Porque Ele é o cabeça, Ele é o centro. Amém? Glória a Deus. A conclusão que eu trago para vocês diz: na morada não há muitos desafios. Já no caminho há um obstáculo, uma luta, uma tribulação, uma dificuldade das mais diversas. Defeitos no trajeto, pedras, calor, chuva, tempestade, raios, montanhas, espinhos, os que vêm na contramão. Talvez é por isso que muitas pessoas preferem ser moradores e não peregrinos, forasteiros. Já estão recebendo aqui um prazer momentâneo. Os do caminho, no entanto, vão receber algo tão superior que não tem nada a comparar com as lutas e desafios que vocês passarão por aqui. Entre para a galeria da fé, irmãos, que é o que diz a palavra de Hebreus 11, quando fala sobre a galeria da fé. Hebreus 11, 1 fala, o texto fala e a gente responde: o que é a fé? Responde, projeta para mim, por favor. O que é a fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Veja, irmãos, Ele está vendo lá na frente por você. Você não está vendo, mas você é guiado pela fé do Senhor Jesus através da sua vida. Você não vê o Senhor, mas pela fé. Você não vê o Senhor usando você, mas pela fé. Vamos crer, tenha convicção daquilo que o Senhor é na sua vida e na minha vida. Amém? Vou lhe dar o mistério do louvor. Fica em pé, irmãos, por favor. Convido a vocês, nesse momento, fechar os teus olhos. E quero dizer algo para vocês, irmãos. Usado pelo poder do Espírito Santo, o grande problema do ser humano é a insatisfação. Vocês já perceberam que nós nunca estamos satisfeitos com nada? Perceberam quão ingrato nós temos sido ao Senhor? Já percebeu que nós falhamos dia após dia quando podemos, quando nós devemos fazer o contrário? Será que nós somos gratos, estamos sendo gratos o suficiente para o Senhor? Será que o Senhor está satisfeito com o que nós vivemos? Será que é do agrado do Senhor viver desta maneira que nós estamos vivendo? É algo para se pensar. É você e Deus. É o seu pensamento. É agora que você trabalha no seu pensamento, para que o seu coração tenha o temor do Senhor Jesus. A insatisfação não pode fazer parte de um crente. A insatisfação não pode fazer parte daqueles que são membros do Senhor Jesus. Abra o teu coração para o Senhor. Diz para Ele, fala: Senhor, eu quero uma morada celestial na minha vida. Eu me sinto satisfeito por isso que o mundo tem falado, por isso que o mundo tem pregado, o que o mundo tem feito. Não estou satisfeito, Senhor. Eu quero ter mais sede do Senhor. Veja, vou ler para vocês. Mas ninguém ouça bem. Ninguém de fato tem um encontro com Jesus. Retorna pela mesma estrada. Quando você adora Jesus, Ele muda sua mente. Ele muda seu coração, Ele muda sua vida, Ele muda seu destino, Ele muda sua estrada. Tudo se faz novo na sua história, e às vezes demora, porque você tem pressa e atropela e acaba retrocedendo. Mas hoje o Senhor Jesus, Ele te dá uma nova morada, um novo conhecimento, um novo aprendizado, porque nós estamos neste mundo, nós queremos ser encontro neste mundo. Mas esse mundo não faz parte de nós. Nós fazemos parte da moradia celestial. E a moradia celestial, ela tem que fazer parte da nossa vida, porque nós não queremos viver todo o tempo num caminho de vai e vem. Irmãos, o caminho do Senhor Jesus, ele tem que ser um caminho sem volta para nós. O caminho do Senhor Jesus, ele tem que ser um caminho sem volta. Não pode fazer parte das nossas vidas um caminho em qual nós desejamos e almejamos no Senhor Jesus. Abre o seu coração para o Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória. É Ele que te transforma, é Ele que te molda, é Ele que te muda, é Ele que te capacita, é Ele que te renova, é Ele que se tornou em você a nova criatura. Não desejem as coisas desse mundo, as mundanas, busquem as coisas celestiais. Este mundo não tem nada a oferecer para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Mas a partir do momento de você que é salvo em Cristo Jesus, busca a constância da palavra de Deus, este mundo aqui, irmãos, ele começa a ser transformado, a ser permitido pelo Senhor Jesus. Tudo, nada, nada, nada neste mundo é oferecido para nós como ligação, mas nós não queremos. Nós não devemos desejar. O desejo não pode fazer parte das nossas vidas. O desejo desse mundo não pode fazer parte das nossas vidas. O desejo desse mundo tem que ficar lá fora, porque tudo que há aqui dentro é do Senhor Jesus. Ele é o cabeça, Ele é o centro das nossas vidas. Ele fica com a igreja, as portas do inferno não prevalecerá, porque nós iremos daqui para lá. Não é o inferno que vai vir de lá para cá. Somos nós que iremos invadir e saquear o inferno através do Senhor Jesus. Senhor, quantos de vocês ainda estão vivendo os comodismos. Quantos de vocês ainda estão vivendo no conforto e querem essa mudança? Eu quero que aquele que quer buscar uma nova morada, aquele que quer desejar a mudança, aquele que não quer mais viver na prática desse mundo, aquele que não quer mais buscar a morada deste mundo, que ainda está indeciso, aquele que ainda oscila, quer renovar os votos com o Senhor Jesus. Convido você a vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas que precisam, irmãos, que o Espírito Santo já falou. Pessoas que estão afastadas, mas precisam. Pessoas que ainda não entenderam o propósito de Deus na sua vida. Pessoas que ainda não aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, conforme diz Romanos. Eu convido você a vir à frente. A palavra de Deus é aquilo que eu disse para vocês. Não devemos, irmãos, olhar. Não olhe para o mundo que está do seu lado, não. Não olhe. Nesse momento é você e Deus. Deixa Deus usar você. Deixa o Senhor Jesus usar você. Aceitou vir à frente, Senhor. Irmãos, existe mais uma pessoa que, por favor, não precisa sair do lugar, porque muitas das vezes tem vergonha, mas coloque a mão no seu coração, onde você está, que também nós vamos orar. Eu sei que tem. Existe alguém que está precisando do Senhor Jesus, que quer mudar, mas ainda não quer encarar esse desafio, porque o inimigo tem trabalhado. Mas em nome de Jesus, hoje a gente tira, repreende e cancela esse tipo de espírito da sua vida. Não precisa vir à frente, apenas coloca a mão no seu coração e eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos como igreja agora por essas pessoas, Senhor, que eles possam renovar os votos com o Senhor, que eles possam ser capacitados novamente pelo Senhor. Senhor, que o Senhor possa enxergar o seu coração e o seu íntimo trabalhar, ó Pai. Pai, lança para fora, Pai, todo medo, ó Pai, de querer avançar. Todo medo, ó Pai, que atrapalha, ó Pai, de avançar no reino do Senhor. Pai,
muitas das vezes essa pessoa, Pai, ela não se sente digna de levantar o nome do Senhor, de exaltar o nome do Senhor, mas no nome de Jesus, nós lançamos para fora esse medo, nós cancelamos pela autoridade do Espírito Santo do Senhor. Revigora, Pai, novamente esse Espírito, esse templo sagrado que é o corpo do Senhor. Revigora e renova essa pessoa, Pai, que ela possa ser sedenta novamente, que ela possa ter sede de fome do Senhor novamente. Que tudo, ó Pai, tudo, Pai, se faz novo na sua vida. Pai, nós não somos desse mundo, nós somos do mundo celestial. Por isso, ó Pai, nós desejamos que esses irmãos, ó Pai, sejam abraçados pelo Senhor. Pai, nós desejamos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, abrace, Senhor, essas pessoas. Pai, eu peço que o Senhor flua, Pai, usado tremendamente pelo Senhor nas vidas dessas pessoas. E que a igreja do Senhor, Pai, seja fortalecida. Pai, que nós não vivemos em vão, Pai, nós vivemos por o Senhor, por Cristo. Pai, que nós possamos, Pai, aprender dias após dias pelo Teu Evangelho. Pai, que a Tua palavra possa ser viva nas nossas vidas. Que a Tua palavra, Pai, possa ser eficaz nas nossas vidas. Pai, que seja derramado o Teu Espírito diante da Tua igreja. O Senhor, desce com o Teu bálsamo diante de nós, ó Pai. Derrame sobre nós, ó Pai, um Espírito novo, um Espírito de esperança, Pai. Um Espírito que há para alcançar novas almas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e agradeço para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Passar a palavra pelo nosso pastor.